90.5. É você bem informado o tempo todo. Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Olá, doutor Sérgio, muito bom dia para o senhor.
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tá tudo ok com a gente aqui no estúdio, doutor Sérgio. Está o Lucas Pisa também.
Olá, Sérgio, muito bom dia para o senhor.
Ah, bom dia, Lucas. Satisfação.
Hoje o assunto do direito ao direto é justamente sobre os passaportes de vacina.
Exatamente. Algumas cidades, né, estão começando, através de decretos municipais, a estabelecer os chamados passaportes de vacina. Isso daí está acontecendo pelo país todo. E isso daí para habilitar, né, as pessoas a comparecerem a diversos tipos de locais, eventos também, como shows, né? Não é o caso específico aqui do Espírito Santo, com a liberação recente que houve, né? A pessoa pode, por exemplo, mostrar um comprovante de teste, né, em que ela não deu positivo, por exemplo. Sem o passaporte, né, as cidades estarão impedindo as pessoas, né, de terem acesso a tais locais. E o doutor Sérgio nos ajuda a analisar a situação. Qual que é o primeiro ponto de vista que o senhor nos traz a respeito dessa iniciativa dos municípios pelo Brasil afora, doutor Sérgio?
Paulo, é claro que já é uma iniciativa extremamente polêmica, porque nós temos dois valores muito grandes, muito importantes, que estão no centro da disputa. Um é o valor da saúde, é o direito à saúde, o princípio até constitucional da saúde. De outro lado, estão garantias fundamentais estabelecidas na nossa Constituição, que são da mesma forma de muita relevância, como o direito de ir e vir, o direito à liberdade, ou seja, os cidadãos brasileiros possuem num mesmo pacote, que é a nossa lei maior, a Constituição, alguns princípios que fazem parte, a bem da verdade, do Estado democrático, de um país que é regido ou que está em torno da democracia. Então, você, numa democracia, tem a liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, de escolher certas, a grande maioria das situações, e você tem, do outro lado, o direito à saúde. E aí, nós não temos uma lei que, na verdade, porque quando a gente fala de lei, é importante o ouvinte estar esclarecido que a lei é uma norma que foi a votação no Congresso Nacional. Então, nós não temos uma lei que obrigue, ou melhor, que imponha sanções, restrições para a pessoa que não se vacinar. O que nós temos é a lei que é lá do ano passado, do início da pandemia, que fala de algumas atitudes ou medidas para enfrentamento da emergência que os estados, municípios e a União também poderiam estabelecer. Entre essas medidas, uma delas é a vacinação. Mas não há, na verdade, a vacinação obrigatória. Isso não existe por lei. Então, quando, Paulo e Lucas, um município, e nós temos aqui alguns dos maiores municípios do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, que já impuseram medidas dessa natureza. Então, quando um município baixa um decreto, ou seja, é a caneta do prefeito, não teve Congresso Nacional, o prefeito diz assim, vocês que não tomaram vacina e já poderiam ter tomado, vocês podem, tá tudo certo, ir a bar, restaurante, shopping, loja de rua, mas vocês não podem ir a cinema, teatro, vocês não podem ir à academia, a não ser que vocês tenham se vacinado e possuam o chamado passaporte da vacina. Isso é um choque e, a meu ver, você fere princípios constitucionais muito caros, que aqueles que eu já mencionei, como da liberdade, do direito de ir e vir. Então, nós temos coisas totalmente antagônicas. De um lado, o direito à saúde, de outro, esses outros princípios. E, na verdade, é quando você entra na análise técnica, a ciência diz assim, se você se vacinar, o seu risco de contrair o coronavírus com a Covid, com um efeito que pode chegar à morte, é quase que inexistente, a não ser naquelas idades mais avançadas. Então, a pessoa que não se vacina, ela estaria atentando contra a sua própria pessoa, já que o risco dos outros é muito mínimo. Ou seja, eu não posso atentar contra a minha própria vida. Porque, na verdade, quando você pensa nisso, não há crime por uma autolesão. Então, todo esse cenário ainda está muito nebuloso e, na minha opinião, as cidades estão se precipitando nessas medidas sem que o Congresso Nacional, que tem essa competência em nível nacional, obviamente, tenha se manifestado.
Doutor Sérgio, então faltaria uma movimentação, uma iniciativa do Congresso para definir isso?
Ah, sem dúvida. Até porque é lá no Congresso que nós temos, entre diversas, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar e dar pareceres até técnicos, se uma legislação que traga esse tipo de restrição, ou seja, você, cidadão que não se vacinou, você não pode ir a uma academia, a um teatro, a um jogo de futebol, quando alguns estádios já estão reabertos, mas você pode ir à padaria, ao supermercado e à farmácia. Então, tá bem, se o Congresso assim dispuser e analisar que é constitucional, que assim seja, mas essa iniciativa ainda não houve. Por isso, a meu ver, é o que falta exatamente para deixar essa situação clara, Lucas, porque tudo ainda é muito novo.
Pois é, enquanto isso, a população fica aí à mercê dessa situação, né, de ter que seguir uma regra que precisaria passar ainda pelo Congresso Nacional, né? Algumas cidades como Rio de Janeiro e São Paulo já expediram, né, os decretos exigindo esse passaporte de vacina. Existem fundamentos jurídicos dos prefeitos que eles acabam estabelecendo, colocando nesses decretos aí para poder enfatizar, aí para poder dar validade jurídica ao que eles estão decidindo, doutor Sérgio?
Bem, fundamento jurídico, Paulo Rangel, você pode arrumar para todo gosto. Então, o que eles argumentam é que sim, eles possuem fundamentos jurídicos legais que residem no direito à saúde, o dever do poder público proteger as pessoas contra os contágios e essa própria lei da pandemia que autoriza, inclusive, os municípios a imporem certas medidas de restrição. Contudo, o contraponto que eu faço, que eu estou fazendo, é que essas medidas de restrição, não lá na lei ainda, à época não se tinha vacina. Então, não há nenhuma restrição vinculando a vacina e a proibição de realizar determinadas atividades que esteja prevista na lei. Por isso que, na minha opinião, falta fundamentação jurídica. E as pessoas, pode ser que um promotor público, os próprios particulares, associações, podem entrar na justiça e conseguir a suspensão dos efeitos de decretos dessa natureza.
Doutor Sérgio, o senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal possa se debruçar sobre esse assunto? Qual seria o entendimento dos ministros?
O que a gente tem visto, Lucas, na verdade, além dos ministros do Supremo, de juízes, mesmo juízes de primeira instância, tribunais do país, o entendimento majoritário da justiça, incluindo os próprios ministros do Supremo, tem sido um entendimento muito conservador do lado da proteção à saúde. Então, independentemente de discussões técnicas, científicas, que ainda demandam muita análise, porque, como eu mencionei, a doença, toda essa situação para a medicina, para a ciência, é recentíssima. Então, independentemente disso, o que a gente tem visto é um Supremo, uma justiça que sempre está pendendo para a proteção, mesmo que isso traga inconformismo de pessoas, de parte da população, dizendo que está sendo tolhida nas suas garantias, nos seus direitos fundamentais. Então, a meu ver, se isso for levado ao Supremo, ele vai, de alguma maneira, ao menos de forma preventiva, transitória, vai acolher parte dessas restrições.
Ok, doutor Sérgio, a gente agradece mais uma vez aqui pela conversa com os ouvintes, os esclarecimentos aqui no Direito ao Direito. A gente deseja um ótimo dia para o senhor e até quinta-feira.
Até quinta, um bom dia a todos.
Um bom dia.